Há fórmulas tradicionais de fazer rádio e depois há a Rádio Aurora, a outra voz.
Emitindo a partir do Hospital Júlio de Matos, em Lisboa.
E realizado por pessoas com diagnóstico psiquiátrico.
A Rádio Aurora, Outra Voz, é um programa onde se interroga o mundo acelerado em que vivemos.
Em suas loucuras e normalidades, sem moralismos, sem conformismos.
A Rádio Aurora, Outra Voz, reúne-se hoje para debater o tema do machismo. Venha daí connosco.
O machismo. Um fenómeno bem vivo e bem doloroso para as mulheres pode assumir formas de violência, de grande violência, que é a violência doméstica, que fazem todo o mundo e sobretudo na Europa, mais Portugal, Espanha e Itália e França, faz bastantes vítimas de violência doméstica. É um machismo. O machismo assumiu-se de violento. E isto faz lembrar o seguinte. Nas sociedades primitivas, era a mulher que mandava. Era a mulher que mandava nas sociedades primitivas. Era o matriarcado e havia uma igualdade e uma harmonia que o patriarcado que veio a seguir estragou. Estragou. Começou a divisão social do trabalho, a agricultura, a escravatura, as desigualdades económicas, as divisões de classes. E então começou os desníveis económicos. O patriarcado só veio trazer coisas negativas para a sociedade, vestindo-se, portanto, a sociedade patriarcal cheia de injustiças e desigualdades. A violência doméstica é um fenómeno que convém combater, porque estamos em presença do elo mais fraco, que é a mulher, embora as generalizações sejam perigosas, mas isso não impede de dizer que o elo mais fraco é a mulher.
Opa, que chato.
O poder às mulheres.
Ora bem, machismo. Eis a escrava do Senhor. Evangelho de São Lucas, versículo 37. Não. Não vou por aqui agora. Nas narrações bíblicas sobre a condição feminina, existem muitas contradições que, contudo, devem ser colocadas à luz e não deixadas na penumbra devido a conteúdos de explícito erotismo no que à mulher diz respeito. Mas o que hoje nos importa reter é que devemos ler os livros sagrados como literatura, desocultando apenas o não dito, deixando a hermenêutica aos exegetas. Iremos fazer um rápido passeio em corte e dar apontamento do que ficou e resta ainda dos traços de atavismo machista pairando por aí. Na literatura portuguesa, o machismo é um comportamento que traz consigo a apologética do poder do homem sobre a mulher. A submissão é a virtude maior da mulher aos olhos do machista. Bíblia, doutores da Igreja, escritores, não faltam para justificar a submissão da mulher na esfera social. A submissão feminina é para estes atores e autoras o seu destino. Mas não tem que continuar. Basta! A literatura irá guiar-nos e servir de sondagem ao espírito do machismo. No século XVII, em Portugal, Dom Francisco Manuel de Melo, fidalgo de boa cepa, na sua carta de guia de casados, traça um manual de instruções por onde os machos se deveriam reger para continuar o viril desempenho. E cito, do homem a praça, da mulher a casa. E ainda, o melhor livro é a almofada e o bastidor. Não restam dúvidas que o machismo e a divinização do lar se ajustam no mesmo traçado. A heroína Maria Alvista é o arquétipo da mulher dos 3K do nacionalsocialismo. Cozinha, a igreja, os filhos. E continuando a correr a literatura portuguesa, não podemos esquecer os temas fadistas, machistas, em que musicalmente nos é cantado assim.
Eu cá para mim não há não maior prazer do que se li a mulher.
E saltitando, e garretianamente falando, o que dizer do Frei Luís de Sousa, do Júlio Diniz. A condição da mulher é sempre a de submissão, com laivos de pueril tonteria. E chegados junto do parisiense da Pova de Varzim, vulgo Essa de Queiroz, na sua obra Uma Campanha Alegre, diz-nos essa. A constituição do cérebro da mulher é adversa ao estudo das ciências, mas, mais tarde, contradizer-se-ia ao enaltecer o modelo oposto, dizendo, felizmente, muitas há, pela educação severa, estão como numa redoma, não recebendo contacto mundano e perpetuam o tipo de mulher perfeita. Quem é que hoje pode entender palavras tais? Mais, o adultério, base da sua crítica, só conta quando praticado pela esposa. De resto, quantos adultérios masculinos se contaram na obra de essa? E quantos femininos? Deixo aqui a reflexão. Essa mantém com Dom Francisco Manuel de Melo uma certa aliança na sua interpretação irónica dos costumes lá de casa e recebe o seu fantasma de espada na cinta e esporas de prata com que teça opiniões errôneas sobre a mulher. E prossegue ainda no crime do Padre Amaro, proibindo a amada de ler romances ou poesia. E pensará, oh, para que se havia de fazer doutora? E continuando com o nosso microscópio crítico ativado, chegamos às páginas de doutrina estética em que Fernando Pessoa escreve o seguinte, com o confronto campónio-citadino que ele enuncia e é já uma definição antecipada do espírito machista, se bem que assente numa psicossociologia pessoal intransmissível em que as três classes, povo, camada baixa e camada alta, se individualizam por si próprias, desligadas dos interesses e dos conflitos coletivos. Para além disso, a posição aristocrática assumida na análise abstratiza alguns conceitos, como acontece tantas vezes em Fernando Pessoa, exemplificando. O povo, para Pessoa, é massa amorfa, como no ideário dos autocratas. Afinal, o povo é incapaz de criticar, disse. E mais ainda adianta. Formam um bloco onde não há mentalmente indivíduos e o pensamento é individual. Para ele, Pessoa, só o escol é a única camada, com ideias próprias, e temos aqui o elogio das elites. E continuando, nas suas páginas de doutrina estética, o poeta da lucidez, esteta antiprovinciano, irá resultar, por contraste, no mito do Supracamões, com todas as ossanas e privilégios dos ideólogos saudosistas da ruralidade. Com tantas facetas contraditórias, quase sempre geniais, Fernando Pessoa projetou o seu desejo de universalidade com ideias que permitiram explorações posteriores por parte de pensadores menores que o sucederam. Deste modo, vimos nascer a teoria natural das elites, por ele iniciada, e que alguns de nós assistimos no Estado Novo, que opõe a obediência ao espírito de revolta e onde a renúncia à ambição se estende à ordem coletiva e, por conseguinte, à manutenção da ordem doméstica. Iniciámos com os Evangelhos. Passaram os séculos e tudo está velho por causa do Estado Novo. O homem passa, os atavismos vão se arrastando no tempo. A Bíblia não confere uma mensagem consistente e única no que respeita à condição social da mulher, mas com alguma prudência, refere a beleza física de algumas das suas personagens e onde há vários tipos de relacionamento bíblico bem aceites e até abençoados às mulheres por Deus. Um dos melhores exemplos de machismo na Bíblia está no livro do Eclesiástico, versículo 36, onde se lê: a mulher pode tomar por esposo qualquer homem, mas entre as mulheres, uma é melhor que outra. A beleza da mulher alegra o rosto e ultrapassa qualquer desejo do homem. Se a bondade e a doçura estão nos seus lábios, o seu marido será o mais feliz dos homens. É neste livro que mais se evidencia o machismo na Sagrada Escritura, pois a mulher deve submeter-se a qualquer homem, seja ele belo ou não. Mas o homem é criterioso, pois considera que há mulheres melhores do que outras e que a sua beleza física é um dos critérios mais importantes para que ele a escolha. Conclusão. O machismo existe desde as brumas da memória. Cabe-nos a nós, contemporâneos, combatê-lo diariamente. E para que tal aconteça, contamos com as mulheres feministas da Rádio Aurora, a outra voz. Antimachistas de todo o mundo, univos.
E tu estás pronto, Hannah, estarás pronto para ver como é que a cor da batida fica na mulher. Ela não é santa. tentação de santo para o ser. Como é que esses argumentos servem para bater? Cala esses demónios, já te podes perdoar. Não levantes essa mão se não for para lutar. Por um dia mais claro, por um tempo mais doce, não trocava um abraço pela joia que fosse. O tamanho da mini saia é inverso a essa cobardia. Se não aguentas a mulher que tens, é porque te fica em demasia. O tamanho do sorriso dela não precisa de autorização. A liberdade é um barco à vela e o amor não é uma prisão. Liberta logo esse ciúme amargo, porque o ciúme deixa o homem bruto. Já nem sequer vês o mundo direito, mas tu és o teu próprio instituto. Quantos deuses é que o medo cria? Semear a morte, sangue à terra fria. Deste mais um corpo a história igual. Quando os cintos dançam, chora a catedral. O tamanho da mini saia é inverso essa cobardia. A mulher que tens é porque te fica em demasia. O tamanho do sorriso dela não precisa de autorização. A liberdade é um barco à vela e o amor não é uma prisão. Quantos deuses é que o medo cria? Semear a morte, sangue à terra.
O machismo é o orgulho masculino em excesso, a virilidade agressiva, ideologia da supremacia do macho que nega a igualdade dos direitos das mulheres, a igualdade dos direitos entre os homens e as mulheres. Por exemplo, o homem machista tem opiniões ou atitudes que discriminam, que recusam a ideia de igualdade dos direitos entre homens e mulheres. Prepotência do homem em relação à mulher, o sexismo, e dizer também que havia a Virginia Woolf, que era uma escritora fabulosa, também inglesa, há tantas, a Agatha Christie, tantas mulheres no nosso Portugal, a Sofia de Melbrenner Anderson, a poetisa, a Agostina Bessa Luís, tantas que nós temos maravilhosas. Há mulheres brilhantes, brilhantes, brilhantes e que são tão tomadas, não são tomadas a sério, porque o homem é tomado como o ser supremo que sustenta a casa, e a mulher deve ficar em casa, a ser mulher de família, a ser cozinheira, a cozinhar para o homem, a criar os filhos. Mas o que é isto? A mulher tem todo o direito de trabalhar e a exercer os seus direitos como o homem.
A meu ver, o machismo é uma forma de extremismo. Logo, não tem qualquer razão de ser. E considero incrível e inadmissível que ainda persista no tempo atual. É um sinal de como a sociedade ainda vai mal. E na minha modesta opinião, a recente eleição de Donald Trump para presidente dos Estados Unidos da América é uma prova disso. Para mim, foi um resultado, de certo modo, inesperado. Como é que, infelizmente, tanta gente e tão diferente foi votar e estabelecer com ele uma espécie de compromisso? Uma pessoa que, no meu parecer, desvaloriza o papel da mulher e os seus direitos. Por isso, não pode vir daí coisa boa. Como é que isto pode acontecer? Mas agora, lá terá de ser. Lamentavelmente, não é só neste local que existem e subsistem vários tipos de discriminação e de injustiças. Ainda fazem falta tantas mudanças. No caso do machismo, é quase um flagelo mundial, ao qual até não escapa Portugal. Segundo sei, na Rússia é permitido por lei o marido bater na mulher. Digam-me lá que sentido nisto há. E por falar em violência doméstica, não poderia deixar de citar que esta continua todos os anos inúmeras mulheres a matar. E por mais incrível e incompreensível que seja, não há enganos. As estatísticas estão cá para o provar. Este é um problema de raiz que também se verifica no nosso país e que urge solucionar. E pelo menos deveria dar-nos muito em que pensar. O machista vê a mulher como um ser menor e considera-se sempre superior.
Gostava de falar sobre uma notícia que li no Jornal Nacional sobre um assunto que aconteceu, na verdade, no Algarve, mais concretamente na Estrada Nacional 125, onde um dia duas estrangeiras estavam à boleia e calhou a obterem boleia de um carro onde viam dois homens. Os homens deram boleia às raparigas e levaram-nos para um lugar ermo onde as violaram. Mais tarde elas fixam uma matrícula do carro e levam ao tribunal o caso. O juiz vai decidir e decide que aquela zona, no Algarve, 125, era, nas palavras do juiz, acotada do macho latino. Ou seja, é o terreno de caça do macho latino. O que é certo é que esta foi a decisão do meritíssimo juiz, o que deixa muito duvidar da justiça em certos países, como é o nosso, por enquanto.
O machismo é o homem que manda na sua esposa, manda na mulher, não quer que ela fale com outras pessoas. Por vezes o machismo é um pouco complicado numa relação, porque há ciúmes que estragam uma relação, há violência. O machismo é uma coisa muito, um pouco complicada numa relação. Hoje em dia, a mulher já não está tão atrasada no tempo como antigamente. Por isso, eu acho que o machismo devia de não ter, pelo menos, tanta importância.
O conceito de machismo remonta à antiga Grécia e ficou mais divulgado a partir da Revolução Francesa, sobre os ideais égalité, fraternité, liberté. E o machismo pode ser atribuído à masculinidade, reportando à representação negativa da alegada superioridade masculina. E o que é a superioridade masculina? Ou o machismo? É uma forma de discriminação sexista e de apresentação de ideias misogínicas. Já não faz sentido falar de machismo sem as ideias misogínicas, porque elas estão associadas a uma masculinidade exagerada e é um termo que refere expressões e comportamentos do machismo que sinalizam o desprezo, o ódio, a repulsa, a aversão, o desrespeito às mulheres. A inferioridade da mulher é como se o homem fosse um ser superior. Basicamente, a masculinidade alegadamente é superior à feminilidade.
Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas, vivem pros seus maridos, orgulho e raça de Atenas. Quando amadas se perfumam, se banham com leite, se arrumam suas melenas. Quando fustigadas não choram, se ajoelham, pedem, imploram mais duras penas, cadenas. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas, sofrem pros seus maridos, poder e força de Atenas. Quando eles embarcam soldados, elas tecem longos bordados
mil quarentenas. E quando eles voltam sedentos, querem arrancar violentos carícias plenas, obscenas. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Despem-se pros maridos, bravos guerreiros de Atenas. Quando eles se entopem de vinho, costumam buscar o carinho de outras falenas. Mas no fim da noite, aos pedaços, quase sempre voltam pros braços de suas pequenas Helenas. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Geram pros seus maridos os novos filhos de Atenas. Elas não têm gosto ou vontade, nem defeito, nem qualidade. Têm medo apenas. Não têm sonhos, só têm presságios. O seu homem, mares, naufrágios. Lindas sirenas morenas, mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Temem por seus maridos, heróis e amantes de Atenas. As jovens viúvas marcadas e as gestantes abandonadas não fazem cenas. Vestem-se de negro, se encolhem, se conformam e se recolhem às suas novenas serenas. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Secam por seus maridos, orgulho e raça de Atenas.
O machista vê a mulher como um ser menor, considera-se sempre superior. Há várias maneiras do machismo se revelar. Por exemplo, no meio profissional, temos a desigualdade salarial. Para as mesmas funções, na maior parte das situações, homens e mulheres não são remunerados de forma igual. E mais uma vez, também em Portugal. E é difícil encontrar mulheres a ocupar lugares cimeiros. Os homens são normalmente os pioneiros. O método utilizado para minimizar esta situação é a implementação de quotas que obriga à existência de determinado número de mulheres a exercer certos cargos. Contudo, pelo menos de forma plena, ainda não está a acontecer. O que, no meu entender, é uma pena. Embora haja muita coisa a fazer para o machismo combater, muita coisa a alterar, acho que, de modo geral, mas devagar, as coisas estão a melhorar. E por neste tema continuar a falar, vem-me à memória a pré-história em que a realidade era completamente diferente. As mulheres eram adoradas e mesmo divinizadas. Muita gente se deverá lembrar das deusas da fertilidade, nomeadamente da famosa Vênus de Milo, que disso é um exemplo. Eram tempos ancestrais em que ser mulher era ser mais. Porém, ainda existem nos tempos atuais algumas sociedades matriarcais. Há quem diga que se o mundo fosse governado por mulheres seria mais justo e mais sensato. Talvez não existissem tantas guerras, entre outros motivos, guerras religiosas ou por disputas de terras. Quem sabe houvesse mais paz e não tantas coisas belas. Na minha opinião, e não sendo feminista, acho que pelo menos se deveria ter em conta esta opção. Mas ao que tudo parece indicar, esses tempos vão demorar a chegar e o machismo vai continuar a perdurar. Porém, a esperança é a última a morrer. É preciso acreditar e sonhar que muitas coisas boas estão para acontecer. Portanto, nunca desmorecer. Vamos, em todos os momentos, ter comportamentos contra qualquer forma de extremismo. Neste caso concreto, contra o machismo. Vamos ser moderados e ponderados, no entanto, com atenção, para não perder a espontaneidade, que, na minha opinião, é uma boa característica da personalidade. Vamos nos insurgir contra a exclusão, as injustiças e a desigualdade, e aceitar o que está para vir com receptividade, e, por que não, com otimismo. Vamos todos contribuir para banir o machismo e agir com solidariedade e fraternidade. Pensar sempre o melhor, mas estar preparado dentro do possível para o pior e achar que a vida é mesmo incrível. Vamos tentar muito amar e alimentar o que há de melhor em nós. Vamos fazer-se ouvir a nossa voz. E a hora é agora, é já.
É já a seguir, quando é que é já a seguir?
Que mulher é essa que eu vejo na telenovela? As mulheres à minha volta não se parecem nada com ela. Essa mulher sexy que desliza quando passa, a coxa não entra e se entra é para dar graça. Que mulher é essa eu vejo na publicidade? Será que as feias vivem todas na minha cidade? Só mulher bonita, todas altas e esguias, e só entra a gorda para perder calorias. Mas a preta não entra, a baixa não entra não, a velha não entra, a torta não entra. Nunca há de entrar na moda o pé descalço da Gabriela. Só mulher com estilo, com glamour e muito brilho, toda a roupa assenta, só a gente é um sarilho. Que mulher é essa que aparece tanto na revista? Três folhas só de fotos e um cantinho de entrevista. E o que é que saber do que fala? Muito mais importa que vestido leva a gala. Mas a preta não entra, a baixa não entra não, a velha não entra, a torta não entra não. Quanto talento gasta em vão? Mas a preta não entra, a baixa não entra não, a velha não entra, a torta não entra não. Quanto talento gasto em vão? Quanto talento gasto em vão?
O debate sobre o tema do machismo chega assim ao seu final. Sem sexismos, nos despedimos até para a semana.
Mas a preta não entra, a baixa não entra não, a velha não entra, a torta não entra não, quanto talento gasta em vão. Quanto talento gasta em vão.